A gente está recebendo agora aqui no nosso estúdio o Superintendente Regional do Trabalho, Leonardo Lani, que vai esclarecer questões relacionadas a esse tema. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Tudo bem, Rita. Bom dia a você e bom dia a todos os espectadores.
Leonardo, qual é a atuação do Ministério do Trabalho em relação à segurança do trabalho?
Bem, o Ministério do Trabalho, ele conta com a Auditoria Fiscal do Trabalho, que é responsável pela fiscalização da consolidação das leis do trabalho e das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Atualmente são 38 normas que se desdobram em milhares de disposições legais sobre segurança e saúde.
E qual será a atuação do Ministério do Trabalho diante do caso em que esses dois homens morreram durante o trabalho, visto que, segundo afirmações da empresa, foram fornecidos equipamentos para os trabalhadores?
Olha, inicialmente, a gente não pode fazer nenhum juízo de valor, porque todas as informações que nós temos sobre o caso chegaram até nós por meio da imprensa. Vai ser aberta uma ordem de serviço para investigação desse acidente de trabalho. Então, vamos ouvir a empresa, vamos ouvir testemunhas, eventualmente vamos demandar os relatórios que foram feitos pela polícia, pelos bombeiros. E aí, ao final, caso seja constatada negligência da empresa, vão ser lavrados autos de infração. Esses autos não têm um valor baixo, um valor significativo, e vão ser enviados relatórios dessa análise para o Ministério Público do Trabalho, que pode fazer um termo de ajustamento de conduta ou até mesmo ajuizar uma ação civil pública com essa empresa e também para a Advocacia Geral da União, porque é muito provável que os familiares dessas pessoas ingressem no INSS com pedido de pensão de morte. E aí a Advocacia Geral da União faz uma ação regressiva para recuperar esses valores. Essas são as consequências de imediato para a empresa.
E como é que o Ministério do Trabalho fiscaliza o cumprimento das normas de segurança no trabalho?
Rita, você colocou no início um ponto muito interessante, a questão do EPI, porque a primeira coisa que vem à mente das pessoas é: ah, estava usando o EPI, não estava usando.
Cadê o equipamento, né?
Exato. E o EPI é a ponta do iceberg, ele é a última medida de segurança. Antes disso, tem uma série de outras medidas de ordem administrativa.
Quais são essas? Você pode citar nesse caso, por exemplo?
A capacitação dos trabalhadores, o treinamento, para você entrar num espaço confinado, que é um espaço que não é projetado para ocupação humana de forma contínua, que tem meios limitados de entrada e de saída, e em que exista ou possa existir uma atmosfera perigosa, quer dizer, uma atmosfera repleta de contaminantes. Você só pode ingressar nesse lugar com um documento de entrada e de saída, uma permissão de entrada e de saída. Esse documento está previsto na NR33, a norma regulamentadora 33, que trata dos espaços confinados. Então, ocorrências como essa não são uma fatalidade, são uma tragédia anunciada, porque muitas empresas não tem uma cultura de segurança e saúde do trabalho. Todas essas exposições estão previstas na NR1, que trata de disposições gerais sobre saúde e segurança, e ela estabelece que toda empresa deve fazer uma avaliação prévia de riscos. Caso sejam detectados riscos físicos, químicos e biológicos, essa empresa deve fazer um programa de gerenciamento de riscos sob a responsabilidade de um profissional de saúde e segurança. Então, nesse caso específico, deveriam ter sido observadas a NR33, que trata de espaços confinados, e a NR35, que trata do trabalho em altura, porque você viu lá que era uma caixa d'água
muito alta.
Exato.
Né? E a gente pensa também, né? O trabalhador tem que estar bem de saúde para poder entrar num local como esse, né? Já pensou se teria algum problema de saúde já pré-existente? Eu acho que tem que estar tudo ok também para ele adentrar naquele ambiente, ele fazer esse tipo de trabalho.
Perfeitamente, Rita. Você vê, está tudo previsto na lei. A NR7, que fala dos exames médicos, os admissionais e os periódicos. Então, dependendo da natureza da atividade, esses exames ocorrem com um intervalo menor de tempo. É o caso, por exemplo, de quem opera com radiologia, está exposto à radiação. Aí, em vez de fazer de ano em ano, ele vai fazer de 6 em 6 meses. Então, a lei é como uma receita de bolo, ela é muito, muito bem detalhada.
Deveria ser seguida à risca.
Exatamente. Por exemplo, no caso do trabalho confinado, veja qual que é o protocolo. Você tem que fazer uma avaliação preliminar do risco. Por exemplo, tem vários tipos de espaço confinado, que é aquela, o caso da caixa da água, o caso de um silo, trabalhos em silos, que também... Infelizmente, são comuns esses acidentes. Então, faz uma avaliação preliminar do risco. Depois, estabelece que procedimentos de entrada e de saída. Uma ventilação prévia, caso aquele ar... Você coloca um exaustor ali para tirar aquele ar estagnado que está ali. Estabelecimento de medidas de prevenção técnicas e administrativas. O treinamento, a capacitação desses trabalhadores. E... o mais importante de tudo, um protocolo de emergência. Para quando acontecer algo que você não espera...
Saber como agir.
Exatamente.
Ter as informações ali na ponta da mão. As informações cientes para poder ajudar o outro, né? Então, quais serão os próximos passos do Ministério do Trabalho em relação a este caso?
Bem, de imediato, vamos abrir essa ordem de serviço. Então, os fiscais vão notificar a empresa vai comparecer lá com toda a documentação. É importante ressaltar que todas as empresas em que acontecer um acidente fatal, elas devem de imediato emitir a comunicação de acidente de trabalho para o INSS. E caso seja um acidente não fatal, que é muito comum no Acre, estima-se que a cada 2 dias ocorra um acidente não fatal... Isso sem contar as subnotificações. Então, a gente sabe que o número provavelmente é muito maior que isso. Em caso de acidente não fatal, a CAT é no primeiro dia útil ao ocorrido. E no fatal, de imediato. A própria empresa tem que fazer uma análise de acidente de trabalho e mudar a sua cultura organizacional, caso seja detectada essa negligência, que é algo que a gente não pode afirmar de antemão. Então, vai ser aberta essa ordem de serviço, vamos fazer análise. Caso sejam apuradas todas as falhas, vão ser lavrados esses autos de infração. Tá? A empresa tem a oportunidade de se defender dos autos de infração. Caso ela não consiga desconstituí-los, é emitida a cobrança, e caso ela não pague, esses autos são encaminhados para a Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança. Aí, caso ela não pague, ela fica inscrita lá na dívida ativa.
Esse acidente fatal com essas duas vítimas, né, teve uma que ficou aí com... teve que ser hospitalizada, acendeu um alerta para as empresas que trabalham com os trabalhadores que colocam ali, querendo ou não, a atividade é um risco, né? Então, o que as empresas hoje precisam tomar ciência? Eu preciso me precaver, eu não estou fazendo o correto, isso aconteceu, a gente tem que se resguardar mais.
Pois é, realmente foi algo muito chocante, foi algo assim que deixou toda a sociedade muito sensibilizada, e a Superintendência do Trabalho, ela está usando essa fatalidade, porque a gente lamenta profundamente, porque a gente sabe que a vida tem um valor inestimável, ela não é passível de apreciação econômica, mas vamos tirar disso determinadas lições e aproveitar para educar a sociedade, porque a lei também tem essa finalidade educativa. Muitas vezes, Rita, a gente aplica o auto de infração, aí fala, mas a finalidade é arrecadatória, arrecadar dinheiro para o Estado, e não é nada disso. A remuneração do fiscal não está atrelada ao tanto de multas que ele lavra, a finalidade é a mudança de comportamentos, para a gente cumprir o que está previsto na Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, a preservação da integridade física e mental dos trabalhadores. Então, veja as consequências. A grande maioria das empresas, eu posso assegurar para você que 95% das empresas não tem condições de arcar com as consequências de um acidente fatal. Seja pelas multas, seja pela ação regressiva do INSS, a família provavelmente vai entrar com uma indenização por danos materiais e morais. Então, os prejuízos são inestimáveis. Quer dizer, vale muito a pena você seguir à risca o que está previsto na lei e obedecer às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho.